SPP vão ter hoje a oportunidade de demonstrar que o Partido Socialista está enganado. E é fácil. Nós apresentamos, entre outras, mas estas são propostas fulcrais da forma como encaramos a ajuda aos trabalhadores, às empresas e às famílias que esta proposta poderá representar. Apresentamos duas propostas essenciais que Vossas Excelências demonstrarão se eu estou enganado na motivação do Governo ou não. Uma, no sentido de o trabalhador ter o direito de opção de querer ou não receber o duodécimo. E terá 15 dias depois da entrada em vigor da presente proposta de lei para dizer se quer receber os subsídios em junho e dezembro, como habitualmente, ou se quer receber o duodécimo. E outra, também fundamental para as empresas portuguesas, no sentido de a taxa social única só ser liquidada no momento da liquidação total do respectivo subsídio, não havendo antecipação de receitas para o Governo e, portanto, ajudando a tesouraria das empresas, aliás, como os próprios parceiros sociais e as confederações, designadamente, aqui disseram que havia essa necessidade. O desafio está em cima da mesa e compete aos deputados do PSD e do CDS-PP dizerem se esta proposta é só para anestesiar os portugueses face ao brutal aumento de impostos da responsabilidade deste governo para pagar os seus erros, ou se é uma proposta para ajudar os trabalhadores portugueses, as empresas, a economia portuguesa. Porque se for, então devem aceitar as propostas do Partido Socialista.
Obrigado. Sr. Deputado Nuno Sá, além do enquadramento geral, fez já uma pequena fundamentação das propostas que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, nestas intervenções iniciais, também se pode adiantar um bocadinho de trabalho. Sr. Deputado Artur Rego tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou esta proposta de lei e as premissas por trás da mesma são todas conhecidas. Houve, efetivamente, ou vai haver, com início, refletindo-se no primeiro pagamento de ordenados deste ano, um aumento da carga fiscal que vai diminuir o rendimento disponível ou posto à disposição dos trabalhadores portugueses em cada mês. E o Governo, no sentido de minimizar esse impacto e de ajudar os trabalhadores, proporcionando-lhes um maior rendimento disponível todos os meses, avançou com esta proposta que contempla o pagamento de metade do subsídio de férias e metade do subsídio de Natal, antecipadamente e sob a forma de duodécimos. A questão de ser metade do subsídio de férias e metade do subsídio de Natal tem também outra razão subjacente. Sabido que este pagamento por duodécimos permite ao trabalhador ter esse tal aumento de liquidez adicional ao fim do mês, que o compensa da perca de alguma remuneração por via do aumento de impostos, não se pretendeu com esta medida também amputar as famílias portuguesas em dois momentos importantes do ano, que é no momento das férias e no Natal, de poderem, mesmo assim, continuar a ter um acréscimo significativo do rendimento mensal normal que lhes permita enfrentar as despesas adicionais que esses períodos normalmente acarretam. E, portanto, aqui é para responder já alguma crítica que se faz, porque não um subsídio por inteiro, porque metade de cada um dos subsídios, a ideia subjacente é esta, foi permitir a continuação de um adicional de liquidez extra nesses dois períodos do ano. É evidente que esta proposta da entrada foi analisada pelo CDS-PP, como foi analisada pelo PSD. A proposta em si não é perfeita, como nenhuma é, e, portanto, nós, dentro daquilo que entendemos que era correto, fizemos também as nossas propostas de alteração à mesma, que deram entrada, e analisamos também as propostas de alteração dos outros grupos parlamentares. E estamos abertos a discuti-las e a debatê-las e a apoiar naquilo que puderem ser apoiadas. Sempre com o princípio seguinte: não desvirtuar o espírito subjacente a esta proposta que eu aqui acabei de sublinhar. E, portanto, estar, por exemplo, a introduzir na proposta de lei uma medida que posterga para o pagamento por inteiro da metade do subsídio, o pagamento de contribuições, de cotizações, etc., é, de certa maneira, estar, digamos, a a alterar o espírito da proposta, porque é estar a acumular encargos naquela metade do subsídio que vai ser disponibilizado e que se pretende que seja o máximo possível aos trabalhadores para esse momento. Isto já também adiantando e dando alguma explicação quanto a algumas das questões que se nos puseram a analisar a proposta e as propostas de alteração dos grupos parlamentares. Por outro lado, também não compreendemos como é que se propõe postergar pagamento de contribuições, e de cotizações, e dentro do mesmo espírito foi aqui enunciado, se deixa intacta a matéria fiscal e a dedução fiscal nos duodécimos. E, portanto, mas digamos que isto são algumas contradições existentes nas propostas apresentadas, mas que, resumindo, no fundo, o espírito da proposta é deixar intacto metade do subsídio para os trabalhadores nas férias e no Natal. E quando falamos nas férias, não é só para os trabalhadores irem de férias. Normalmente o período de férias coincide com o princípio do ano escolar e é também usado parte desse subsídio pelas famílias para acorrer aos extras, aos encargos extras que têm nesses períodos quando têm filhos a estudar. Isto é um exemplo que damos. Há outras propostas que, sendo embora redundantes, já estarem contempladas na lei, também não nos repugna acolher. Mas, basicamente, ser presidente, para dizer que o CDS defenderá esta proposta de lei do Governo com o mesmo empenhamento com que foi defendida por diversos parceiros da concertação social e sugerida até pelos mesmos, e no respeito por essa vontade, e com a convicção, que é o que está na gênese da proposta, que a mesma tem em vista unicamente ajudar as famílias portuguesas, disponibilizar-lhes um pouco de mais rendimento disponível por mês, e nesse sentido registamos que o Partido Socialista, pelas declarações do deputado Nuno Sá, segue precisamente esse espírito e tem exatamente a mesma preocupação que o Governo teve e que esta maioria tem de proteger e apoiar as famílias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, relativamente a esta proposta de lei do Governo 110, nós temos que fazer algumas considerações sobre o que foi dito. Ao contrário do que diz o Partido Socialista, esta proposta de lei não visa ajudar as famílias. Ao contrário do que diz o PSD e o CDS-PP, esta proposta de lei não visa aumentar o salário ou o rendimento disponível das famílias. Isso é mentira. O que esta proposta de lei vem fazer é tentar enganar os portugueses. Enganar de uma forma descarada. Porque os portugueses não vão ficar com mais salário ao final do ano. Bem pelo contrário, vão ficar com menos uma parte significativa do seu salário. E, portanto, o espírito subjacente desta proposta de lei é, além de dividir para reinar, é dividir para enganar os portugueses. Para disfarçar o roubo, para disfarçar aquilo que é o confisco e o assalto fiscal aos subsídios, o subsídio de Natal e ao subsídio de férias, por via dos impostos, querem dividir um dos subsídios em duodécimos para assim tentar enganar os portugueses e para que os portugueses não sintam, no final já dos próximos meses, as consequências desse mesmo roubo ou assalto fiscal. A verdade é que o setor privado perde um dos subsídios, a administração pública continua a perder os dois subsídios e nem os reformados escapam a este assalto fiscal que é promovido pelo PSD e CDS-PP aos rendimentos de trabalho, deixando os rendimentos de capital, os mais ricos do nosso país, verdadeiramente intocados, sem qualquer tipo de sacrifício, sem qualquer tipo de exigência. A esses não é pedido nenhum subsídio, nem dois subsídios, nem mais 5% de IRC, nada, zero, absolutamente nada. Tocam é nos rendimentos de trabalho. E essa é que é a realidade desta proposta. E esta proposta de lei não pode ser desligada deste assalto fiscal que está em curso aos rendimentos de trabalho. Nós consideramos que esta proposta de lei tem também dois objetivos subjacentes. Um é a ameaça sobre os subsídios, isto é, o Governo, um dos membros do Governo, logo no início do mandato deste exercício de funções, o ministro Miguel Relvas, veio dizer publicamente que Portugal era dos poucos países da Europa que pagava 14 meses e que muitos países pagavam apenas em 12 meses. Não dizendo a verdade toda, porque ele sabe perfeitamente que os salários são diferentes, não dizendo a verdade toda porque ele sabe, e nós sabemos, que o pagamento do salário em 14 meses resulta em Portugal da passagem da semana inglesa, o salário paga à semana inglesa, em que o salário era pago semanalmente, e a passagem desse método de pagamento para o método de pagamento mensal, em que há meses que têm 4 e há meses que têm 5 semanas de trabalho, para compensar esse acréscimo da quinta semana de trabalho em diferentes meses, é instituído o subsídio de férias, o subsídio de Natal, para compensar esse mesmo trabalho a mais. E, portanto, o subsídio de férias, o subsídio de Natal, não é nenhuma benesse, não é nenhum privilégio, é salário, é dias de trabalho que são pagos. E a intenção do Governo, na nossa opinião, é acabar com o subsídio de férias, o subsídio de Natal, tem vindo a tomar medidas e este passo, esta proposta de lei é mais um passo nessa mesma intenção de acabar com o subsídio de férias, o subsídio de Natal, neste projeto mais global de empobrecimento daquilo que são os rendimentos de trabalho, empobrecimento generalizado dos trabalhadores portugueses. E essa é a intenção, é a ameaça que paira e que nós queremos combater. Mas ela visa também criar uma ilusão de aumento salarial. E com isso promover, mais uma vez, contenção salarial, não proposta de atualização dos salários, e essa também é uma intenção que está subjacente a esta proposta. Nós queremos aqui destacar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que esta medida, conjugada naturalmente com as medidas do Orçamento de Estado de agravamento dos impostos, o roubo do subsídio de férias e subsídio de Natal, ou de metade de cada um deles para o setor privado e os dois para a administração pública, terá gravíssimas consequências para as famílias. As famílias utilizam os subsídios para pagar os seguros, para pagar as despesas escolares, para equilibrar as suas contas. Sem estes rendimentos, nós vamos estar a tirar cada vez mais famílias para gravíssimas dificuldades, tirar cada vez mais famílias para a pobreza, porque o rendimento dos subsídios servia para equilibrar as contas e ele deixa de existir. E nessa medida, é mentira descarada aquilo que é dito de que visam aumentar o rendimento disponível. Mentira, com 30 mil vezes mentira, Sr. Presidente. Porque o que está aqui por trás e o que vai acontecer aos rendimentos das famílias, não vamos ter mais rendimento disponível. Vamos ter mais pobreza e mais dificuldades, fruto das opções políticas deste Governo, de tirar, roubar a quem trabalha e não tocar nos grandes grupos económicos e nos tubarões do nosso país, aqueles que são ricos e continuam sem pagar aquilo que deviam pagar. Os subsídios, como disse, não são nenhuma benesse, são salário que deixa de ser pago e, nessa medida, merece a nossa total oposição. O PCP entende que importa salvaguardar o direito aos subsídios, salvaguardar o direito aos salários e, por isso, votamos contra aquilo que são o aumento da carga fiscal em sede de IRS no Orçamento de Estado. Apresentamos também propostas de alteração e iremos votar contra também estas medidas que visam atenuar, mitigar ou disfarçar aquilo que é este roubo por via desta proposta de lei. E nessa medida nós consideramos que não há volta a dar, não há emenda a esta proposta de lei. O que está por trás e que deve ser corrigido é o assalto fiscal. E nessa medida aqui votaremos contra as propostas todas, naturalmente suscitando dúvidas relativamente a uma série de questões, mas iremos votar contra porque isto não justifica, não deve justificar o disfarce que está aqui em cima da mesa e deve ser combatido, sim, é a perda de rendimentos dos trabalhadores portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já fizemos a discussão, na generalidade, desta proposta de lei, a que se seguiu uma série de audições para os trabalhos de especialidade. Creio que todos os senhores e senhoras deputadas que estiveram presentes nessas audições só podem concluir que quer os representantes dos trabalhadores, quer das empresas, vieram aqui trazer-nos uma série de dificuldades acrescidas para a aplicação prática desta proposta. Aliás, as notícias de ontem davam-nos conta exatamente disso. E, portanto, eu queria deixar já esta nota. Esta proposta é a grande confusão no país. Provoca nas empresas alterações até nos mecanismos de processamento salarial. É uma proposta tecnicamente mal feita, por isso, porque nem salvaguarda aquilo que é o funcionamento das empresas em termos de pagamentos salariais, Não fica claro, não deixa claro, por mais parceiros sociais aqui viessem dizer que têm dificuldades em aplicar a questão da retenção na fonte, não só do IRS, como dos descontos, como dos diversos descontos, relativamente ao pagamento em duodécimos, e, portanto, está instalada no país uma alta confusão, aliás, com empresas, como é o caso da Auto Europa, que ontem já afirmavam que iriam continuar com o procedimento, até aqui pagando na totalidade os subsídios de férias e de Natal. E, portanto, eu queria deixar esta primeira nota que esta proposta, para além do seu conteúdo político, que falarei a seguir, já colocou no país altíssima confusão nas empresas, nos serviços processadores de vencimentos e, portanto, ninguém se entende. É a grande barafunda, ninguém se entende. E, portanto, esta proposta visa exatamente enganar as pessoas, ofuscando, e isso é reconhecido pelos discursos dos partidos que sustentam o governo e pelo próprio governo, ofuscando os efeitos brutais do aumento da carga fiscal. E, portanto, por mais voltas argumentativas que a maioria dê, e que até queira dizer, como disse o senhor deputado do PSD, que a proposta provoca o aumento líquido disponível do rendimento mensal, o aumento, foi assim que disse, aumenta o rendimento disponível mensal. Eu gostaria que no decurso desta discussão, na especialidade, me colocasse um exemplo, porque o governo não conseguiu mostrar nenhum exemplo de que, com o pagamento em duodécimos de metade do subsídio de Natal e de férias, aliado àquilo que é o impacto da carga fiscal, portanto, do IRS, do pagamento extraordinário, o governo não conseguiu provar que há, de facto, um aumento. O senhor deputado tem vindo consecutivamente a afirmar isso, fê-lo na discussão na generalidade, já o fez nesta comissão durante as audições. Eu peço-lhe encarecidamente que dê um exemplo ao país e aos deputados dessa possibilidade. Pegue no exemplo de um salário, faça-nos a situação atual e faça-nos aquilo que é o impacto desta proposta com os impactos do Orçamento de Estado, obviamente, para que nos entendamos, já agora, a bem daquilo que se vai dizendo. Porque, na nossa opinião, o que vai resultar é exatamente o contrário, e a fatura vai ser paga em junho e em dezembro, quando as pessoas receberem apenas metade. E, portanto, o que está mais que claro é que o rendimento líquido anual das famílias encolhe. Isso é que é claro. E, portanto, é isso que os senhores têm que dizer ao país, para não haver confusão. Diria apenas, para terminar, Sr. Presidente, que a legislação de 69, em Portugal, já previa o direito a férias e o direito a Natal. Esse direito foi consolidado com o 25 de Abril. Cada país tem a sua história. E a história dos salários baixos em Portugal, e a história também da Revolução de Abril, permitiu que o pagamento do subsídio de Natal e de férias representasse um acréscimo naquilo que são, ainda hoje, salários muito baixos. É, portanto, uma conquista do 25 de Abril. E, mais uma vez, este governo atacando os direitos do trabalho, colocando-se numa posição que chama de modernidade e colocando as leis do trabalho para trás de 1969. Foi assim com as alterações ao Código de Trabalho, é assim com estas alterações no direito a férias e Natal. E, portanto, este governo está apostado em destruir direitos de uma forma desequilibrada. São sempre os direitos do trabalho que são cortados à cabeça. Não há qualquer equidade, nem fiscal, nem de rendimentos, porque os sacrifícios não são pedidos a todos da mesma forma. O governo tem sempre o mesmo argumento para os trabalhadores, é que não há dinheiro, argumento que não consolida quando se trata de ajudar a banca, e bem sabemos o que está a acontecer no país por estes últimos dias com a disponibilização de mais dinheiro para salvar os bancos. Esse dinheiro daria para não se cortar subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores. E, portanto, Sr. Presidente, o que nós consideramos, em termos de propostas de alteração, estranhamos a posição do Partido Socialista, porque na prática, ao catalogar esta proposta como uma bomba atómica e depois dizer que está de acordo com ela, naturalmente o Partido Socialista está de acordo com a bomba atómica, o que é, no mínimo, estranho. Eu bem percebo que é difícil sustentar, mas nós não conseguimos entender esta argumentação. Não conseguimos entender esta argumentação, porque se o rendimento disponível das famílias não aumenta, e o Partido Socialista diz que não aumenta, acaba por votar a favor para que não haja perda. Mas, de facto, há perda e não há como dar a volta a esta situação. Nessa circunstância, o Bloco de Esquerda, as propostas que apresenta é exatamente, Sr. Presidente, de eliminação desta proposta. A vida ir-nos-á dizer, este ano também nos dirá, como é que esta proposta nas empresas será aplicada. Começámos a ver ontem, vamos ver desenvolvimentos nos próximos dias. A aplicação concreta será em fevereiro, o que gerará maior barafunda ainda, e não conseguem ofuscar o grande corte salarial e o grande corte nos rendimentos das famílias por via destes aumentos tão brutais na carga fiscal. E por isso mesmo, com certeza, o destino desta proposta será a da contestação, e eu creio que mais cedo que tarde o Governo terá que tirar as devidas ilações, porque quando se pretende enganar as pessoas, naturalmente, quando se pretende enganar e quando se engana as pessoas na base de uma mentira do tamanho desta mentira, naturalmente que as pessoas não são tolas, irão fazer as suas contas, irão contestar. E este será mais um contributo para a queda de um governo que já não representa ninguém, porque de facto mentiu aos portugueses quando no programa eleitoral não anunciou que iria fazer tantas malfeitorias. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita esta ronda inicial, onde há alguns argumentos constantes das propostas que entretanto surgiram e foram entregues, já foram aqui também explanados, nós vamos passar à discussão e votação artigo a artigo. E vamos começar pelo primeiro objeto, onde há uma proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei se o Sr. Deputado da Marina Aveca dispensa a intervenção, uma vez que a sua intervenção já, de algum modo, fundamentou, mas, se quiser, pode utilizar a palavra. Utilizar da palavra, tem a palavra. Artigo 1º.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que a primeira proposta de alteração do Bloco de Esquerda é a de eliminação do objeto. Não tínhamos como fazer outra coisa. É, de facto, uma situação diferente daquela que é hábito, mas a verdade é que o objeto desta proposta é claro e inequívoco e, portanto, diz que a presente lei estabelece um regime de pagamento dos subsídios de Natal e de férias em duodécimos. Não poderíamos fazer a eliminação dos artigos que consubstanciam este objeto sem eliminar o artigo 1º, que é exatamente o objeto. E, portanto, a partir daqui, aliás, a partir da eliminação do objeto, eu creio que tecnicamente estão eliminados os artigos subsequentes, mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, fizemo-lo com este formato, porque o que o Bloco de Esquerda pretende é que esta lei seja definitivamente metida na gaveta, não exista, e, portanto, continuamos a apelar aqui à maioria e, particularmente, ao Partido Socialista, que vota as propostas do Bloco de Esquerda.
Creio que estamos em condições de votar a proposta de eliminação do artigo 1º. O Sr. Deputado, não está a pretender votar a palavra.
Eu não sei no método da nossa votação como é que faremos, no sentido de o grupo proponente apresenta a proposta, não sei se seguirá um período de...
Podemos abrir um período.
Ou se vai...
Podemos abrir então, um período de discussão.
Então, Sr. Presidente, obrigado. Eu
quero tentar facilitar os trabalhos e não ser fastidioso para os colegas, mas de facto depois das provocações da senhora deputada Mariana Iveca e da constante invocação da posição do Partido Socialista, eu também não posso deixar de fazer alguns comentários e deixar alguns aspectos bem claros. Eu penso que já estão, só quem não quiser ver é que não vê, mas reafirmar aquilo que é a posição do Partido Socialista para todos ficarmos esclarecidos, designadamente aqueles que ainda têm algumas dúvidas, na minha opinião, porque querem ter. Mas, para que conste, queria dizer o seguinte, e justificando até a posição do Partido Socialista do sentido de voto relativamente a estas respostas do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, no nosso entender, pura e simplesmente, limita-se a, por um lado, negar a realidade, e, por outro lado, no combate partidário, político-partidário, ao governo, exime-se de apresentar qualquer solução, qualquer contributo, contentando-se com o puro e simples voto contra, a pura e simples apresentação de propostas de eliminação. Como eu já disse na minha intervenção inicial, nós não podemos estar de acordo com este vazio, com este mero eliminar, porque nós, para além da oposição ao governo, queremos demonstrar mais. Queremos demonstrar que há uma alternativa e queremos estar ao lado dos trabalhadores, das famílias e das empresas portuguesas. E isso faz-se dando o nosso melhor e o nosso contributo. E, nesse sentido, vamos votar contra. Não há propostas do Bloco de Esquerda, verdadeiramente. O que existe é uma pura e simples posição. Somos contra, ponto final, mais nada, nenhuma proposta apresentada. Ilumine-se tudo. Ora, no nosso entender, isto não serve os portugueses. É preciso mais, é preciso formar alternativa e é preciso dar contributos. Porque, efetivamente, eu não sei, senhora deputada Mariana Iveca, como é que nós evitamos a bomba atómica fiscal no atual quadro parlamentar. Se a senhora deputada me arranjar uma forma de o fazer, porque o governo tem maioria absoluta, aprovou o Orçamento de Estado sozinho. Aliás, diga-se que este governo chegou lá porque o Bloco de Esquerda também ajudou a que lá chegasse. Lhe estendeu a passadeira vermelha para derrubar um governo do Partido Socialista, que não faria certamente estas coisas. Sabiam muito bem ao que os responsáveis do governo vinham. É verdade que eles foram mais além, mas vossas excelências não hesitaram em derrubar o governo do Partido Socialista, criando todas as condições para que hoje tivéssemos, infelizmente, este governo. E agora, este governo que tem maioria absoluta e que, de facto, aprovou sozinho esta bomba atómica fiscal, eu não sei como é que nós evitamos que ela caia sobre os portugueses, senhora Mariana, senhora deputada Mariana Iveca. Se me disser, não sei, só se quiser usar alguma bomba, permita-me a expressão, não sei como é que o faz, porque o governo dispõe de maioria absoluta nesta Câmara, aprovou o orçamento e ele vai entrar em governo, em vigor. De acordo com as regras democráticas e constitucionais que temos, não sei como é que o evitamos. E, portanto, senhora deputada, face a esta realidade que vossas excelências se recusam a ver, nós ajudamos os portugueses e queremos apresentar propostas que vão de encontro àquilo que sirva melhor os seus interesses, dos trabalhadores e das empresas. E não ficamos pelo puro voto contra. Fazemos mais. Aliás, arriscamos a fazer mais. E, portanto, vamos votar contra estas propostas do Bloco de Esquerda, que, em nosso entender, resumem-se ao pífio combate partidário do contra, sem olhar aos interesses dos portugueses e das empresas, porque senão fariam algo mais, dariam um contributo e tentariam ajudar os portugueses e as empresas com as dificuldades que terão no final do mês provocadas por este governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, começo por dizer que não sei se é por estarmos numa sala que é habitualmente da Comissão de Defesa Nacional, mas a linguagem, enfim, uma linguagem um pouco bombista, não ajuda muito ao debate, muito militarista, muito bélica. Mas relativamente em concreto ao artigo 1 e à proposta de eliminação do Bloco de Esquerda, há aqui dois caminhos
diferentes, mas que no fundo têm a mesma coisa, um do Bloco de Esquerda e outro do Partido Comunista. Na nossa modesta opinião, o caminho do Partido Comunista é mais coerente, uma vez que é contra a proposta. No seu todo, votou contra, o seu discurso é coerente e não, pura e simplesmente não apresenta propostas, está contra. O Bloco de Esquerda vai por um caminho um pouco diferente, que é o de apresentar propostas onde se limita a dizer eliminar, designadamente neste artigo 1. Não, são dois caminhos, enfim. Eliminar, portanto, elimina o objeto, elimina digamos, a própria proposta de lei. No entanto, uma vez que este artigo 1º, de algum modo, reflete aquilo que é o espírito, do diploma, da diploma que agora está em apreço, e dizer que, relativamente àquilo que foram as intervenções, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, que há aqui, que de facto, está, quando se diz que está instalada na opinião pública a confusão, de alguma maneira tem havido uma curiosidade inusitada relativamente a este diploma. É certo, basta consultar a imprensa da especialidade e não só da especialidade para ver que de facto há um interesse acrescido, uma vez que tem a ver com o rendimento das pessoas e de facto esse é um tema que interessa, obviamente, a quase toda a gente daí que haja um interesse inusitado. Agora, se existe alguma confusão, a confusão será certamente esclarecida quando a lei estiver aprovada e publicada e entrar em vigor. Agora, não sejamos nós a contribuir para adensar essa suposta confusão. Eu creio que será claro que resultará daqui, em termos daquilo que as empresas, como a maneira como as empresas terão que proceder. Não creio que possa haver qualquer confusão relativamente a essa matéria. Haverá, provavelmente, uma dificuldade prática que antevemos relativamente ao mês de janeiro, em virtude dos prazos que o Parlamento teve que cumprir. E quando se diz que houve aqui uma atrapalhada do Governo ou do Parlamento relativamente a esta matéria, interessa dizer que, de facto, há prazos que têm que ser respeitados e dos quais nós não podemos abdicar deles, nem queremos abdicar deles, designadamente a consulta pública e tudo isso faz com que a lei, após a sua própria aprovação, haverá um processo de promulgação e de publicação e entrada em vigor e haverá, certamente, enfim, estes prazos têm que ser, de facto, respeitados, mas também dizer que, e desmistificar aquilo que é, digamos, a narrativa da oposição mais à esquerda. Isto é, há uma perda, e isto para que fique claro, há uma perda de rendimento anual líquido com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2013. Isso é claro, como água, ninguém escondeu esta questão. Com a antecipação dos duodécimos de metade do subsídio de férias e metade do subsídio natural, haverá, em termos mensais, repito, em termos mensais, um acréscimo no rendimento líquido resultante dos salários. Foi-me aqui feito um desafio. É óbvio que ainda não estão publicadas as tabelas de retenção na fonte do IRS. Isso é um facto. No entanto, a acreditar na imprensa da especialidade, e a imprensa da especialidade citou até estudos feitos por uma consultora de renome, que após a aplicação do IRS para um salário médio de 800 euros, que é o salário médio em Portugal, haverá um acréscimo mensal de cerca de 55 euros, acreditamos. Ora, se multiplicarmos 55 euros vezes 12, vemos que não há nem de perto nem de longe a perda de um dos subsídios. Isto quer dizer o seguinte: os trabalhadores da administração pública verão a reposição de um dos subsídios que perderam no ano de 2012, com, não totalmente, uma vez que por via do IRS haverá uma leve perda desse rendimento, e os trabalhadores do setor privado manterão o equivalente aos dois subsídios, sendo que terão uma pequena perda em termos do rendimento líquido anual pela aplicação do novo imposto. Portanto, quando se quer repetir à outrance que há roubo dos subsídios, que os trabalhadores da função pública recebem um subsídio, mas perdem logo de imediato via do IRS. Quando os trabalhadores do setor privado perdem dos subsídios, isso é pura e simplesmente falso e contribui, sim, para adensar a confusão que se procura instalar junto à administração, junto da opinião pública. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda de eliminação, o Partido Social Democrata votará naturalmente contra. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado, creio que tinha pedido a palavra.
Sim, tem a palavra. Várias questões. Primeiro, não é preciso nenhum contributo desta discussão na especialidade para adensar a confusão que está instalada. O Governo já fez o suficiente e a maioria, PSD, CDS-PP, já fizeram um trabalho de casa todo para adensar a confusão que efetivamente está instalada no setor privado relativamente ao pagamento disto tudo e não é preciso nenhum contributo para essa mesma confusão. E nós entendemos que há aqui uma outra questão evocada pelo Sr. Deputado do PSD que diz respeito aos prazos e que temos de ter memória de elefante e não memória de país, que, salvo erro, tem 3 segundos de memória. É que, no que diz respeito ao cumprimento dos prazos, foi a maioria PSD, CDS-PP que tentaram, em conferência de líderes, fazer a discussão, em generalidade, deste diploma, antes de terminar o prazo de discussão pública. Motivo que levou ao repúdio por parte do PCP. Foi esta maioria PSD, CDS-PP que pôs este diploma em discussão pública durante 20 dias de uma forma estapafúrdia, permitam uma expressão, porque toda a gente sabia que a discussão na generalidade ia cair para depois de janeiro e esta discussão na especialidade para depois, e portanto foi um atropelar de prazos verdadeiramente inaceitáveis. Depois diz outra consideração do seu deputado PSD, é que justificando, começando bem, dizendo que há uma perda de rendimento anual, depois diz uma série de coisas que não correspondem à verdade. Não há nenhum acréscimo mensal do rendimento, porque as retenções de IRS estão por definir e o agravamento da carga fiscal é de tal maneira significativo que há sim uma perda de rendimento anual, isso é que é significativo e é verdadeiro. E também é repetida mais uma vez aquela mentira utilizada por parte do Governo que os trabalhadores da administração pública vão receber um subsídio. É mentira. Os trabalhadores da administração pública vão pagar o acréscimo adicional de IRS e, portanto, não vão sentir os efeitos não vão receber nunca o subsídio de Natal, porque ele é diluído em 12 meses e o agravamento da carga fiscal imediatamente come esse mesmo subsídio. Portanto, te dão com uma mão, tiram imediatamente com o outro, sem nunca passar pelo bolso dos trabalhadores. Mas há uma outra pergunta aqui colocada pelo Partido Socialista, é como evitar a bomba fiscal? E nós temos uma resposta. E a resposta é fácil. Para evitar a bomba fiscal, o que é preciso, em primeira instância, é assumir com coragem, com uma posição verdadeiramente esquerda, assumir a posição não, votar contra e não alinhar neste exercício inconsequente, este exercício verdadeiramente inaceitável de enganar os portugueses. Porque é isso que o PS está a fazer. O PS está a alinhar com o PSD e o CDS-PP num exercício de enganar os portugueses. Porque o que aqui está em cima da mesa é efetivamente subsídios. E o Partido Socialista tem que assumir uma posição de não, e não ser cúmplice com este governo, não ser cúmplice com o agravamento da carga fiscal, não ser cúmplice com este orçamento de Estado e deixar-se de uma vez por todas de uma abstenção dita violenta que no fundo é passar a mão ao Partido Social Democrata e ao CDS-PP numa posição que não é aceitável. Nessa posição nós somos claros, dizemos não a esta proposta de lei porque o que está por trás é o aumento brutal dos impostos aprovado em Orçamento de Estado. E nessa medida nós temos que dizer não e não pactuar com este exercício de engano e de mentira sobre os rendimentos de trabalho dos portugueses e denunciar aqui, claramente, que há uma perda de rendimento e uma tentativa de acabar com os subsídios. É essa a intenção do Governo PSD, CDS-PP, que temos que combater com toda a firmeza e é isso que tem faltado a alguns partidos nesta Assembleia da República. Disse.
Bem, vamos tentar fechar. A Sra. Deputada Idália Serrão pediu a palavra, a Sra. Deputada Mariana Aveca também, e fecharemos depois o debate desta primeira proposta de eliminação do artigo 1º. Sra. Deputada Idália Serrão,
Senhor
tem a palavra.
Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, é só para tentar esclarecer uma dúvida. O Sr. Deputado Pedro Roque disse nesta sua intervenção que, consultada a imprensa da especialidade, se constata que há uma alteração dos escalões de IRS, que é, no fundo, provocada por esta medida e que vai sobrecarregar os trabalhadores e referiu especificamente à imprensa da especialidade que consultou. Será possível que o Governo não tenha feito qualquer estudo do impacto da medida nas alterações ao IRS dos portugueses, dos trabalhadores portugueses? É que eu, de repente, fiquei assim um bocadinho espantada, porque não me parece que governo algum possa tomar uma decisão destas, com um impacto tão grande na vida das famílias, de forma leviana, como o Sr. Deputado Pedro Roque nos está a dar a entender. Muito obrigado.
Permite que eu dê a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque para responder a uma pergunta direta, ou quer intervir desde já? Se não, está primeiro. Então,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é exatamente para reiterar esta questão que agora aqui foi levantada. Eu fiz um desafio ao PSD, como partido que sustenta o Governo, e que aqui veio fazer uma provocação às propostas do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem toda a legitimidade de fazer todas as propostas, e aquilo que aqui apresenta são propostas concretas, porque são propostas que expressam o seu voto contra esta proposta de lei, e por isso mesmo apresenta propostas claras de eliminação dos artigos. Isto é a expressão do seu voto contra, materializado em proposta, para que não haja nenhumas dúvidas. Mas eu queria, Sr. Presidente, e como o Sr. Deputado Pedro Roque irá responder, eu fiz um desafio concreto, porque é inaceitável que se justifique uma proposta de lei com aquilo que são os estudos da imprensa. Tanto quanto eu sei, a proposta 110/12, segunda, não é uma proposta de nenhuma imprensa da especialidade. É uma proposta do Governo português. E, portanto, o que significa que os senhores estão perfeitamente no vazio da proposta que aqui apresentam e não sabem os seus efeitos práticos. O que significa que é falso, têm vindo a dizer que esta proposta aumenta o rendimento líquido mensal das famílias. Não fazem a menor ideia do seu impacto. Aliás, a circunstância aqui aduzida na intervenção do Sr. Deputado, que apenas refere, veja só, a imprensa da especialidade para um salário de 800 euros. Ó Sr. Deputado, naturalmente, que terá na ponta da língua para um salário de 800, de 1000 e de 1200. Tem que ter, porque se não tiver, então a sua proposta não é mesmo séria. E nessa circunstância, eu devolvo exatamente as acusações que aqui veio fazer ao Bloco de Esquerda, dizendo que o Bloco de Esquerda não tem propostas. É falso. O Bloco de Esquerda apresentou em sede de orçamento propostas que, de taxação do capital, de taxação de IRCs, propostas alternativas, nomeadamente nos juros da dívida pública, que permitiam a não existência deste corte. E dir-lhe mais, Sr. Deputado, nesta discussão também cabe aqui os 1000 milhões de euros para o Banif, ou não cabe também? Ou nós estamos a fazer discussões isoladas em que apenas são os rendimentos do trabalho que devem ser afetados? E, portanto, nós não aceitamos esta sim uma provocação de que o Bloco de Esquerda não tem propostas alternativas. Tem propostas alternativas e, portanto, devolvemos também ao Sr. Deputado Nuno Sá, dizendo apenas o seguinte: o Bloco de Esquerda votou contra o PEC 4. Mantém essa posição. Se alguém neste país não o quis conduzir, não foi por culpa do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado. Reconheçam de vez a vossa incapacidade e, portanto, não retomemos essa discussão, porque quem abandonou o governo do país, sabem muito bem que foi o anterior governo do Partido Socialista, e acho que devemos encerrar este capítulo aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, deixe primeiro ao Sr. Deputado Pedro Roque. Nós estamos, enfim, com uma sessão em especialidade muito plenária, mas, enfim, faz parte. Sr. Deputado Pedro Roque tem a palavra.
Muito obrigado. Eu ia precisamente começar por referir isso, isto é, enfim, mas não, enfim, nós não nos furtamos também a esse debate. Está a deixar de ser, ou começa por não ser um debate diretamente na especialidade, mas para outro tipo de considerantes, mais na generalidade, e de considerantes de natureza política que extravasam, digamos, o próprio âmbito do diploma, mesmo que num contexto de generalidade. Mas ainda assim, uma vez que fui interpelado diretamente, dizer o seguinte, relativamente à senhora deputada Mariana Aiveca, porque de alguma maneira me interpelou nesta sua intervenção, que obviamente que o reconhecemos ao Bloco de Esquerda, como não pode deixar de ser, o direito de exprimir, digamos, a maneira de justificar o seu voto contra, da maneira como o fez. Apenas fiz um considerando relativamente e tomando por comparação com aquela que é a posição do Partido Comunista, nada mais do que isso. Relativamente à senhora deputada do Partido Socialista, dizer o seguinte, É óbvio que o Governo terá os seus estudos, mas eu aqui represento o Grupo Parlamentar, não represento o Governo. Aliás, o próprio Partido Socialista também, com certeza, que terá os seus estudos, de tal maneira que votou favoravelmente este diploma, exatamente com o argumento de que ele permite que os trabalhadores possam ter um aumento no seu rendimento anual e, dessa forma, minorar, enfim, aquela que é toda a sua retórica e a sua narrativa relativamente ao aumento de impostos, que é da responsabilidade deste Governo, etc, etc. Portanto, não vejo onde é que há aqui qualquer tipo de incongruência. E citei este exemplo da comunicação social, da especialidade, repito, é porque, não só relativamente a este exemplo que dei do salário médio, mas num intervalo que iria desde o salário nacional até um rendimento de 10 mil euros, que são aqueles que, obviamente e naturalmente e muito bem, são os mais penalizados com o aumento do IRS, todos eles apresentam, em termos mensais, repito, em termos mensais, aumentos no seu rendimento líquido mensal. Muito obrigado.
Já lhe dou a palavra, mas primeiro, Sr. Deputado Nuno Sá também pediu, peço intervenções muito curtas agora para podermos avançar com os trabalhos.
Sr. Presidente, é para um exercício de defesa da honra, se me permite. A senhora deputada Mariana Aibeca disse o seguinte: o governo do Partido Socialista abandonou o país. Isso não é verdade e não aceito impunemente essa afirmação, senhora deputada. Mesmo com interpretação política. Eu quero aqui dizer, em defesa da honra do Partido Socialista, o seguinte, e para que fique claro: o Bloco de Esquerda, o PCP, aliaram-se à direita, ao PSD e ao CDS-PP para retirarem o mínimo das condições políticas necessárias para que o Partido Socialista, que dispunha de maioria relativa no seu anterior governo, pudesse continuar a governar. O Bloco de Esquerda foi um dos responsáveis por negar os instrumentos mínimos de governação ao Partido Socialista para se manter no governo, dispondo, repito, de maioria relativa. E, portanto, não aceitamos esta afirmação de que o governo do Partido Socialista abandonou o país. Foi o Bloco de Esquerda que abandonou os portugueses e as empresas portuguesas à desgraça e à sorte deste governo que hoje temos.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Machado, peço-lhe uma intervenção muito curta.
Sr. Presidente, é muito curto. Eu já não acho que este peditório de juradinho do PEC 4 já não adianta nada, nem vale a pena comentar, porque ninguém acredita... Já ninguém acredita neste juradinho do PEC 4, porque foi o PS que esteve coligado com o PSD e o CDS-PP no PEC 1, no PEC 2, no PEC 3, e chegou ao PEC 4. O PSD é que deu o dito por não dito na política direita e deixou cair o PS. Essa é que é a verdade. O PCP votou contra o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 e o PEC 4. Os vossos amiguinhos de coligação do tango, dos seus deputados, peço desculpa, os amiguinhos de coligação dos deputados do PS e do governo PS, do tango, do famoso tango, que era preciso dois para dançar, o PSD e o CDS-PP, é que deram o dito por não dito e romperam a corda na política direita para chegar às eleições e para chegar ao poder. O PCP foi coerente nesta posição e acho que este choradinho do PEC 4 é já ridículo. Mas eu queria fazer uma referência muito breve relativamente à intervenção do deputado Pedro Roque. O Governo tem a obrigação, quando apresenta uma proposta de lei, de juntar à proposta de lei os estudos que demonstrem os impactos sobre esta medida. O Governo não apresentou nenhum estudo relativamente ao que é que será o agravamento da carga fiscal e como é que ficarão os rendimentos no final do mês dos portugueses. Agora, o deputado Pedro Roque alega e evoca estudos de uma consultoria, evoca a imprensa, diz que é deputado do PSD que não tem a obrigação de conhecer. Bom, então fica aqui registado, Sr. Presidente. Os deputados do PSD não sabem o que é que estão a votar, nem sabem qual é a consequência que vai ter no rendimento das famílias esta proposta de lei. Porque se o Governo não apresentou estudos, se o PSD descarta as suas responsabilidades, dizendo que não recebeu nada do Governo e que nada sabe, então estamos a votar coisas que não sabemos quais são as verdadeiras dimensões e os impactos que têm nos rendimentos dos portugueses. É só para que fique registado esta mesma realidade.
Muito bem, ficaram registadas todas as opiniões e posições. O Sr. Deputado Pedro Roque pretende intervir, tem que ser muito, muito, muito rápido.
Eu vou ser muito rápido e peço desculpa por estar em insistência, mas digamos, a dialética assim o leva. Dizer que o Partido Comunista também, quando afirma que há um roubo de um dos subsídios, pura e simples, quer dizer que não há qualquer acréscimo mensal, também com certeza que deveria divulgar onde é que se baseia para dizer isso. Muito obrigado.
Muito bem, temos a discussão fechada relativamente... Sr. Deputado Jorge Machado, Temos a discussão fechada relativamente a esta proposta de eliminação do artigo 1º apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e vamos passar à votação. Votos contra a proposta de eliminação do Bloco de Esquerda. PS, PSD, CDS. Abstenções? Votos a favor? A proposta de eliminação está rejeitada. Temos votos contra dos grupos parlamentares do PSD, do CDS e do PS e os votos a favor do Grupo Parlamentar Proponente e do Partido Comunista. Passamos a votar o artigo 1º. Objeto? Na redação, redação que consta da proposta de lei. Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções? Votos a favor? Votos a favor? O artigo 1º está aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS-PP e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao artigo 2º, âmbito temporal. Creio que podemos passar à votação. Muito bem, vamos fazê-lo. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda, abstenções, votos a favor. Está aprovado com a mesma votação que do artigo 1º. Vamos passar ao artigo 3º, contrato, perdão, Sr. Deputado Jorge Machado, sobre o artigo 3º. Muito bem, pretende intervir, é isso. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este artigo define regras diferentes para os trabalhadores com contratos a termo e contratos de trabalho temporário. E o que eu gostava de questionar a maioria PSD, CDS, PP é do motivo, da razão e justificação para este mesmo tratamento. Isto vai atirar a confusão generalizada nas empresas, porque se para os contratos sem termo, portanto os vínculos efetivos, para não se aplicar este diploma é preciso uma declaração escrita para que não se aplique este diploma, para os contratos de trabalho a termo e os contratos de trabalho temporário, para se aplicar a presente lei, depende de um acordo. Portanto, no silêncio, não se aplica esta lei, ao contrário do que os outros trabalhadores. E isto tira um grande margem de confusão entre as empresas e não se percebe porque é que para uns trabalhadores é preciso o acordo escrito para que se aplique a lei, e para os outros não seja necessário esse acordo escrito para aplicar essa lei. Aliás, é preciso um acordo escrito para se imiscuir, para não se aplicar a lei. E nessa medida nós consideramos que há uma grande confusão aqui no meio da utilização destas figuras e uma situação de discriminação relativamente um contra os outros. Precisávamos de algum esclarecimento para a maioria. Aliás, se se dissesse que isto era o princípio para todos os trabalhadores, isto é, para se aplicar o pagamento em duodécimos era necessário o acordo escrito do trabalhador, nós percebíamos que fazia algum sentido. E ele chegava a acordo com a entidade patronal de que aplique-se este diploma. Se não tivesse de acordo, não se aplicava. Agora, o que a maioria faz não é isto. Faz isto relativamente a uns trabalhadores, relativamente aos outros trabalhadores do contrato sem termo, diz que a lei aplica-se, e portanto recriando aqui um regime de diferenciação e de distinção que importava esclarecer. Era esse o esclarecimento que eu queria, se faz favor, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Mais alguma intervenção sobre este tema? Ou... Muito bem, então, Sr. Deputado Pedro Roca, a palavra.
Muito obrigado. Eu creio que o texto do artigo é claro, mas de qualquer maneira, perante as dúvidas que o Sr. Deputado Jorge Machado aqui referiu, vou dizer que, de facto, pela natureza deste tipo de contratos, se é contratos de trabalho a termo e de trabalho temporário, é óbvio que o cálculo dos subsídios de férias e subsídio de Natal é sempre algo de mais complexo do que um trabalhador que tem um contrato sem termo. Daí que, para salvaguardar estas situações, se adote este tipo de texto, no sentido de que as situações e os direitos dos trabalhadores sejam devidamente salvaguardados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção sobre o artigo 3º? Podemos passar à votação? Muito bem, vamos fazê-lo. Artigo 3º da proposta de lei. Votos contra? Votos contra o artigo 3º da proposta de lei. Bloco de Esquerda e PCP. Abstenções? Votos favoráveis? Está aprovado com a mesma votação do artigo 2º e do artigo 1º. PS, PSD e CDS a favor. Bloco de Esquerda e PCP contra. Passamos ao artigo 4º, subsídio de Natal. E relativamente ao artigo 4º, há, em primeiro lugar, uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei se a senhora deputada Mariana Aiveca pretende fazer alguma intervenção relativamente a esta proposta do seu grupo parlamentar. Tem a palavra.
Sr. Presidente, em consonância com aquilo que é a posição do Bloco de Esquerda, de absolutamente contra esta proposta de lei, naturalmente teríamos que materializar essa posição contra, fazendo uma proposta de eliminação deste fracionamento do subsídio de Natal, que, Sr. Presidente, não vai ser cumprido de acordo com aquilo que a própria proposta de lei aqui indica. Aliás, esta proposta de lei, quando entrar, portanto, quando for publicada, com certeza que as empresas já têm que ter feito o processamento salarial de fevereiro, algumas delas. E, portanto, a eficácia de tudo, de toda esta proposta é, de facto, deixa muito a desejar e vai provocar a maior confusão e vai ter um mérito. É que vai pôr contra ela não só trabalhadores, como muitos, muitos, arriscaria mesmo a dizer, a grande maioria das pequenas e médias empresas e muitas das grandes empresas, que por sinal algumas delas, como referi inicialmente, até já vieram a público dizer que não vão aplicar esta proposta de lei, nomeadamente a Auto-Europa. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui claro que a grande confusão está instalada no país, mas a razão primeira porque propomos a eliminação é porque estamos absolutamente contra este fracionamento do subsídio de Natal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre a proposta de eliminação do Bloco de Esquerda, mais algum grupo parlamentar pretende intervir? Não havendo inscrições, podemos passar a votar. Portanto, estamos a votar a proposta de eliminação do artigo 4º, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos contra? Estamos a votar a proposta de eliminação. Votos contra? PS, PSD e CDS. Abstenções? Votos favoráveis? Está rejeitada. Teve os votos contra do PSD, do PS e do CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Temos também uma proposta de emenda do artigo 4º, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, esta proposta de emenda que o Partido Socialista apresenta tem, a nosso ver, um significado muito relevante, porque ela se prende com o objetivo declarado desta proposta de lei. Vamos lá ver se nos entendemos todos. Todos sabemos que, em virtude da aprovação do orçamento, haverá um acréscimo próximo dos 30% da carga fiscal em sede IRS. Como é que esses 30% se vão repercutir em cada um dos portugueses depende, naturalmente, da sua taxa de imposto. Até porque essa não é uma relação direta. Ainda que não conhecendo as taxas de retenção, que se põe num plano um pouco diferente, ainda que não conhecendo, podemos com facilidade perceber que esta proposta de antecipação dos pagamentos parciais, dos pagamentos de férias e de Natal, em alguns casos irá ser superior à diminuição de rendimento mensal, nomeadamente de janeiro ou de fevereiro, que vai existir por razões de aumento do IRS, noutros casos será até superior, nos casos inferior, noutros casos iguais, depende da taxa de imposto de cada um. É isso que efetivamente se vai passar. Porque todos sabemos o que é que significa o pagamento de um subsídio dividido em 12 meses. Portanto, é fácil de fazer as contas. Acontece que a nossa perspectiva, ao votar favoravelmente esta lei, se prendia com o objetivo declarado da mesma, que era de diminuir temporariamente o impacto do acréscimo fiscal. Para nós, esta não é uma questão irrelevante. Eu não queria prolongar aqui a discussão de base militar, mas eu estou profundamente convicto que muitas das pessoas que foram contra o lançamento de bombas, inclusive a bomba atómica, estiveram na primeira linha daqueles que apoiaram as vítimas dessas bombas. E, portanto, não é nada contraditório ser contra a bomba e estar preocupado com as suas vítimas. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. E, por isso mesmo, a questão, a diferença que aqui está para muitos portugueses pode ser
pode ser a possibilidade de, ao invés de recorrerem ao endividamento perante a banca, por exemplo, a utilização dos cartões de crédito, perante uma diminuição de rendimentos, poderem antecipar o seu subsídio de férias, ou parte dele, ou de Natal, que provavelmente seria depois utilizado para pagar com juros o endividamento que essas famílias iriam ter. Julgo que isto é de uma meridiana clareza. Agora, a bondade desta proposta começa e acaba aqui. E como começa e acaba aqui, a proposta do Partido Socialista pretende retirar-lhe um outro efeito que não só iria, a nosso ver, prejudicar a eventual bondade do primeiro que eu há pouco referi, inclusive ia agravar a situação, ou irá agravar a situação económica do país. Porque se não vejamos, se as empresas aderirem na generalidade a este sistema, o montante de adiantamento em sede de taxa social única que o Governo irá ter no primeiro mês aproxima-se dos 80 milhões de euros. Que são 80 milhões de euros, 75 eventualmente, porque, ou 70, se houver empresas significativas que não aderiram, esse montante será retirado à tesouraria das empresas, com efeitos negativos para a empresa, sem vantagem financeira nenhuma para o Orçamento de Estado, porque o Governo sempre os receberá, ou sempre os receberia, na altura do subsídio de férias e subsídio de Natal. Ou seja, vamos prejudicar as empresas na sua tesouraria apenas a troco de uma simulação de maior receita fiscal, ou receita contributiva, peço desculpa, em alguns meses. Isto não é aceitável. Não é aceitável com uma situação de dificuldade extrema das empresas portuguesas. E nós ouvimos aqui os parceiros sociais a falarem precisamente deste ponto. E foi por isso também que nós o apresentámos. Nada custa ao Governo, do ponto de vista do equilíbrio orçamental anual, que é esse que conta, nada custará ao Governo admitir que, como todos os anos, receberá a taxa social única no momento do pagamento, tradicional do pagamento, que também existirá, neste caso de metade, do subsídio natal e do subsídio de férias. Creio, pois, que seria um sinal extremamente positivo que os partidos da maioria dariam se votassem favoravelmente esta proposta. Porque se o fizessem, estariam a dizer que sim, estamos preocupados com a economia das famílias. E não queremos prejudicar a tesouraria das empresas só para ter transitórios benefícios nos boletins de execução orçamental que são publicados para a DGO todos os meses. É isso que está aqui em causa, senhoras e senhores deputados. E peço desculpa, senhoras e senhores deputados, mas se não votarem favoravelmente, estão aqui a confessar que têm aqui um outro objetivo, que não é o apoio às famílias, que é um objetivo oculto de maquilhar transitoriamente, ainda que seja transitoriamente, as contas do Orçamento de Estado, que bem difíceis vão ser para o ano de 2013. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva. Intervenções sobre esta proposta de emenda do artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, o artigo 4º. Sr. Deputado Pedro Roque, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, agradeço a intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva e relativamente à mesma e ao artigo 4º, proposta do Partido Socialista, proposta de alteração, a dizer o seguinte. Nós compreendemos as motivações do Partido Socialista e os argumentos aqui aduzidos e que, enfim, consubstanciados de alguma maneira no texto da proposta de alteração. No entanto, entendemos que, e para já que há aqui algum tipo de contradição entre esta proposta que fazem e que tem a ver com a questão da TSU, isto é, das contribuições para a Segurança Social, por um lado, e aquela que é a vossa proposta relativamente ao artigo 7b, isto é, aquela que diz respeito à retenção na fonte para o IRS. Isto é, há aqui uma preocupação que o Sr. Deputado manifestou relativamente à tesouraria das empresas para, por via da antecipação do pagamento da TSU, mas a mesma não se reflete relativamente à antecipação, ou melhor, relativamente à antecipação da retenção na fonte do IRS. Isto é, há aqui um tratamento que de alguma maneira é diferenciado. Mas, e no final o Sr. Deputado Vieira da Silva refere que, enfim, invoca um pouco a chamada teoria da conspiração, a dizer que não acredita que, ou não quer acreditar que, digamos, o intuito desta proposta de lei seja eventuais benefícios que venham referenciados nos boletins da Direção-Geral do Orçamento, mas eu também, digamos, devolvo-lhe, digamos, esta sua teoria da conspiração, dizendo que também não acredito que a intenção do Partido Socialista possa ser que eventuais prejuízos que possam constar relativamente à recolha da TSU nos boletins da Direção-Geral do Orçamento. Portanto, quer-nos parecer que, e estamos a falar, não estamos a falar de recolha fiscal, estamos a falar de financiamento da segurança social. Portanto, entendemos que... entendemos que, tal como no caso da retenção na fonte do IRS, que tem toda a lógica que haja uma antecipação de acordo com o pagamento deste duodécimo, portanto, acrescido a uma antecipação do pagamento da TSU. Portanto, não podemos concordar com a proposta do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, efetivamente é possível estar-se contra o lançamento da bomba e estar-se ao mesmo tempo ao lado das vítimas. Mas também não é ingênuo aquele que está contra a bomba, diz que está ao lado da vítima e depois diz se calhar o lançamento da bomba foi um excesso de zelo, foi um engano, ou que é possível corrigir o engano e, portanto, estar de alguma forma a mitigar aquilo que é ou disfarçar aquilo que são os efeitos da bomba. Essa é a nossa posição. E, portanto, nós entendemos que nesta altura o importante mesmo seria dizer não a todo este caminho e este processo de uma forma clara e contundente. Relativamente aqui à proposta do Partido Socialista, nós temos dúvidas, porque se por um lado ela insere-se neste processo de tentar melhorar uma coisa que, na nossa opinião, não tem ponta que se lhe pegue, não há como melhorar um diploma desta natureza, tendo em conta os impactos que vai ter sobre as famílias. Por outro lado, eu percebo que a intenção do Partido Socialista seja boa, no sentido de não fazer repercutir mensalmente os encargos das contribuições naquilo que são o pagamento em duodécimos. Por outro lado, atira tudo para o pagamento no pagamento dos 50%. E, portanto, aqui tenho sérias dúvidas do que é que será mais vantajoso do ponto de vista das famílias. E, portanto, como não há nada que efetivamente sustente, quer aquilo por ausência das tabelas de retenções, quer por via da incapacidade objetiva daqui dos grupos parlamentares de avaliarem os impactos concretos que isto terá e a quantificação concreta que isto terá, eu estou sinceramente dividido entre a abstenção e o voto contra, sendo que vamos optar pelo voto contra, na medida em que, não estando provado o benefício desta proposta, ela está inserida num processo que é, na nossa opinião, inaceitável, que é disfarçar aquilo que é um brutal assalto fiscal que está em curso. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate sobre esta proposta não devemos querer ter pressas, na nossa opinião, porque, de facto, ela é central. E se for chumbada, é um péssimo serviço que se está a prestar à economia portuguesa, às empresas e, sobretudo, às pequenas e médias empresas. Eu quero dizer aqui três coisas de forma muito clara. Primeiro, na audição dos parceiros sociais, designadamente das confederações, foi dito que havia uma sobrecarga excessiva na tesouraria das empresas, decorrente de terem que viver numa situação económica que todos conhecemos de grandes dificuldades, que não vou aqui aprofundar, mas as dificuldades de acesso ao crédito, de financiamento, a recessão económica que as políticas deste governo têm provocado, coloca as empresas numa situação difícil. Isso foi-nos dito. Segundo lugar, as empresas também nos disseram que pagaram ainda há bem pouco o subsídio de Natal em dezembro, podem ter que pagar com toda esta atrapalhada em fevereiro 16,6% de acréscimos na sua tesouraria. E, portanto, foram os parceiros sociais que deram essa sugestão e estribaram esta nossa proposta. Segundo lugar, se o Governo encara esta proposta de lei como uma situação excepcional de apoio aos trabalhadores e também procurando, se quer, ajudar as empresas, deve ir neste caminho, de forma também excepcional. Porque se admitem a excepcionalidade para determinadas situações, também podem aqui admitir o excepcional à proposta de lei, que é manter o normal, a regularidade, aquilo que as empresas já estavam habituadas, que é junho e dezembro liquidarem a TSU. Terceira e última nota, porque esta proposta é vital, é fundamental no nosso entender, é uma proposta que deve ser bem analisada e deveria merecer o acolhimento da maioria do Parlamento de forma a viabilizá-la. Terceira nota, os argumentos aduzidos pelo seu deputado do PSD não fazem sentido. A não ser que quisesse que nós também agora também propuséssemos que a retenção do IRS fosse feita e sua liquidação fosse feita só em junho e em dezembro. Não faz nenhum sentido. O IRS e a matéria fiscal é uma matéria que é regulada, que é liquidada, é retida na fonte de forma mensal. Sempre assim o foi e vai continuar a ser. Há uma retenção na fonte mensal. A TSU, relativamente aos subsídios, não a TSU sobre os vencimentos, a TSU, relativamente aos subsídios, sempre foi liquidada pelas empresas portuguesas, pelos contribuintes, no momento do pagamento integral desses subsídios. Esta é que é a situação normal e sempre assim foi. E, portanto, é uma questão de manter, tal qual como propomos para o sistema fiscal, onde não deve haver nenhuma alteração da matéria de retenção na fonte, propomos que seja em junho e em dezembro, com a liquidação, aliás, dos outros, dos restantes 50%. Portanto, não há aí nenhuma razão para haver e chamar aqui à colação a matéria fiscal e a retenção da fonte de IRS. Porque essa é mensal, é pacífico, as empresas estão habituadas, nenhuma confederação levantou, do lado das entidades patronais, levantou, e até dos trabalhadores, levantou aqui o problema da retenção na fonte do IRS da sua liquidação. Nenhuma. Quanto à TSU, levantaram, e todos nós ouvimos. E todos nós ouvimos o que disseram. E, portanto, esta é uma medida que ajuda a tesouraria das empresas, que ajuda as empresas a enfrentar as dificuldades económicas que têm, e esta é uma questão central para o nosso país, e, portanto, deve merecer a nossa melhor atenção. Eu acho que é um grande serviço que prestamos à economia portuguesa, às empresas, às suas dificuldades, à aprovação desta proposta. E, como aqui já foi dito e muito bem, pelo meu colega, não tem nenhum impacto, nenhum problema sob o ponto de vista da consolidação orçamental anual. E, portanto, não vemos nenhuma razão para que não ajudemos também as empresas, a não ser que o Governo, de facto, queira conseguir uma antecipação de receitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se sobre esta proposta de emenda do artigo 4º apresentado pelo parlamentar, com certeza, Sr. Deputado Vieira da Silva.
Tentar ser muito breve, só... Só relativamente ao que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, a nossa proposta, como é facilmente compreensível, esta proposta não interfere no rendimento das famílias. Portanto, desse ponto de vista, ela é neutra, porque os trabalhadores receberão o seu salário, o seu duodécimo líquido de descontos para a Segurança Social. Portanto, não está aqui em causa a alterar de nenhuma forma o rendimento das famílias por via desta mudança. Portanto, isso talvez possa ajudar a esclarecer a posição do Partido Comunista. Relativamente àquilo que disse o deputado Pedro Roque, de facto há uma diferença significativa de montantes, de relevância e de significado entre o IRS e a taxa social única. Mas, senhores deputados, se é esse o problema, não seja por isso que não nos pomos de acordo. Se os senhores acham, se estão a fazer uma crítica por nós não termos estendido ao IRS a possibilidade dos empregadores apenas entregarem na altura do pagamento dos 50% de subsídio de férias e subsídio natal, então o façam. Nós estaremos a favor. Agora, o que nós estávamos a ser realistas no sentido de que uma questão levantada aqui, e que os senhores sabem, eu disse os valores, então, não são trocos, é um valor significativo que se poderá aproximar dos 80, depende da taxa de adesão e do peso dos independentes, mas é um valor que no limite iria aos 80 e tal milhões de euros a mês. No primeiro mês de janeiro, depois no mês de fevereiro, por comparação a julho. Junho ou julho, ou agosto, consoante as empresas pagam à Segurança Social o subsídio de férias. Portanto, senhores deputados, a questão que está aqui é, de facto, se nós pretendemos tornar absolutamente transparente esta proposta e que ela persiga apenas o objetivo que está enunciado no seu preâmbulo, nenhum outro. Porque isso ajudava claramente a compreendermos a todos compreenderem a sua bondade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Aveca pediu a palavra. Não pediu, peço desculpa. Foi o Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra.
Sr. Presidente, face às explicações do Sr. Deputado Vieira da Silva, anunciar uma alteração do sentido de voto, porque fiquei esclarecido relativamente a esta matéria, portanto optarei pela abstenção, em função das explicações dadas.
Muito obrigado. Há mais intervenções sobre esta proposta? PST, Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Eu pedi ao Sr. Presidente, caso haja concordância por parte dos senhores deputados, que este ponto possa ser votado no final.
Fica o pedido. Provavelmente o próximo, porque, enfim. Muito bem. Se todos concordarem, assim será. No entanto, relativamente ao artigo 5º, podemos votar a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não é? E então, sendo assim, passaríamos para o artigo 5º proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Aveca, se entender intervir a este propósito.
Sr. Presidente, a justificação é exatamente a mesma do artigo 4º, portanto, é a materialização da nossa posição contra esta proposta de lei. E, portanto, em sede de especialidade, portanto, a proposta de eliminação deste artigo 5º consubstancia a nossa posição de fundo contra esta proposta de lei.
Não sei se há intervenções sobre a proposta de eliminação do artigo 5º apresentada pelo parlamentar do Bloco de Esquerda ou se podemos passar à votação. Não havendo inscrições, vamos votar. Estamos a votar a proposta de eliminação do artigo 5º apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos contra? PST, CDS e PS. Abstenções? Votos a favor? Do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, está rejeitado com a votação que acabei de referir. Os votos contra do PSD, CDS e PS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. De acordo com o que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD, vamos suspender a votação das propostas, num caso a votação e noutro caso a discussão, as propostas de emenda dos dois artigos apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS e passamos ao artigo 6º, compensação. Sobre este artigo não há propostas de alteração, o que não significa que não haja intervenções sobre o mesmo. Não sei se é assim ou não, pergunto se algum dos grupos parlamentares pretende intervir sobre o artigo 6º, compensação. Não havendo, estamos em condições de passar à votação. Vamos votar o artigo 6º de compensação, de acordo com a redação que é dada pela proposta de lei. Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções? Votos favoráveis? PS, PSD e CDS. Portanto, o artigo 6º está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos agora ao artigo 7º, suspensão da vigência de normas. Temos uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Mariana Aveca tem a palavra se decidir. Se não, não é necessário. Não sei se sobre a proposta do Bloco de Esquerda há intervenções. Não havendo, vamos passar a votar a proposta de eliminação do artigo 7º apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos contra? PS, PSD e CDS. Abstenções? Votos a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Está rejeitada esta proposta de eliminação com os votos contra do PSD, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Há também, para o artigo 7º, uma proposta de aditamento de um novo número 2, passando o anterior corpo a número 1, apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. E, portanto, Artigo 7º, suspensão de vigência de normas. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD ou do CDS-PP, se assim entenderem, para apresentarem a proposta para este artigo. Artigo 7º.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais, eu procuraria, enfim, aquilo que propomos relativamente ao 7º artigo, parágrafo 2, a redação, admitimos que não é mais feliz, pelo que gostaríamos de, sem alterar, digamos, o espírito daquilo que é proposto, de propor uma redação alternativa que elimina precisamente a chamada dupla negativa que aí está nesse momento. Nesse sentido...
Eu vou tentar.
Nos contratos... Exatamente. E que seria a seguinte redação... Nos contratos previstos no artigo 3º do presente diploma, só se aplica o disposto no número anterior se existir acordo escrito entre as partes para pagamento fracionado dos subsídios de Natal e de férias. No fundo diz exatamente o mesmo, mas por uma questão, digamos, de redação de português, elimina-se a dupla negativa e diz exatamente o mesmo. Eu repito. Exato. Portanto, ficaria nos contratos previstos no artigo 3º do presente diploma, só se aplica o disposto no número anterior se existir acordo escrito entre as partes para pagamento fracionado dos subsídios de Natal e de férias.
Pediu a palavra.
É só para haver também aqui uma palavra. De facto, esta redação é bastante melhor e bastante mais clara e, portanto, acompanharemos esta alteração.
Bem, não sei se mais algum grupo parlamentar pretende intervir a este propósito. Este é o mesmo. Não havendo, podemos votar esta proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, de acordo com esta redação que foi apresentada oralmente e que depois será entregue por escrito aos serviços da Comissão para se proceder à alteração. Ora... Vamos então passar à votação. Votos contra. PCP de Bloco de Esquerda. Abstenções. Votos a favor. Está aprovado esta proposta de alteração. Com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. E sendo assim, o artigo 7º fica com esta redação, não é? Exatamente. Sendo assim, o artigo 7º ficará com esta redação. Portanto, podemos passar... ao artigo 7º-B, não é? Não. 7º-A. Exatamente, perdão. 7º-A. Relativamente ao 7º-A, há uma proposta de editamento de um novo artigo 7º-A apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra, Sr. Deputado Nuno Sá, para a apresentação da proposta.
Sr. Presidente, esta proposta... É para nós também importante pelo seguinte, porque ela é a assunção de um princípio que nós também, desde o início da discussão sobre esta matéria, deixamos bem claro. Para o Partido Socialista, com a possibilidade de pagamento dos subsídios em duodécimos, não pode haver nenhuma perda de rendimento para o trabalhador. Perda de rendimento que poderia acontecer por via fiscal, ou seja, se ao vencimento somássemos o valor do duodécimo, poderia haver um agravamento em sede de IRS por subida no respectivo escalão. E, portanto, isso para nós é inadmissível, para nós é um princípio fundamental, a garantia do rendimento do trabalhador e, portanto, plasmamos este artigo expressamente na lei para que não haja nenhuma dúvida. Sei que esta matéria há opiniões jurídicas no sentido de que a aplicação do Decreto-Lei 4291, salvo erro, que prevê a retenção autónoma para o pagamento dos subsídios, poderia ter aplicação. Contudo, alguns parceiros sociais também nos fizeram chegar esta dúvida nas audições que tivemos e para nós esta é uma questão de princípio. não haver perda de rendimento dos trabalhadores. E, portanto, esta proposta, nesse sentido, é uma proposta de princípios e é importante para o Partido Socialista que fique expressa e sem nenhuma dúvida ou reserva na proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta proposta de aditamento, o artigo 7º-A. Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, em articulação com o Grupo Parlamentar do CDS-PP, consideramos que a proposta feita pelo Partido Socialista ao artigo de aditamento do artigo 7A, ou seja, da garantia da remuneração, ela vem por escrito, ou seja, introduzir um artigo que pretende garantir a irredutibilidade dos subsídios. Isto resulta da lei. Resulta da lei. Pese embora estar expressamente na lei que isso não pode acontecer no regime geral das ordenações, portanto, quem violar é condenado, portanto, está lá bem expresso. E também essa situação resulta do Código de Trabalho, pese embora nós concordamos, fica mais claro, não temos qualquer objeção. Apenas propomos que sejam consideradas duas propostas de alteração na redação. Uma tem a ver com o ponto 2, em que constitui contra a ordenação muito grave, a violação, ela tem que ser culposa, porque se for um erro, um mero erro na elaboração, não é uma violação. Portanto, propomos que seja a violação culposa do disposto no número anterior. No ponto 3, no número 3 do artigo 7A, na vossa proposta, a violação do disposto no número 1 pode, ainda, determinar a aplicação de sanção acessória nos termos legais. Os termos legais são precisamente aquilo que eu já referi, que é o regime geral das ordenações, portanto.
Podemos dar um tempo ao Partido Socialista para... dar algum tempo, está em condições de responder? O Sr. Deputado Nunes Sá tem a palavra.
Sr. Presidente, nós, relativamente à sugestão de redação do número 2, não vamos iniciar esse debate, não temos sequer condições, teríamos que eventualmente suspender os nossos trabalhos e debater só esse ponto, porque quando se refere à violação do disposto no número anterior, e estamos a falar de matéria de contraordenações, é evidente que quem tem a obrigação de cumprir a obrigação tem sempre a oportunidade de apresentação, de defesa e de esclarecimento. Mas, para também, na mesma lógica do princípio do reforço e da clareza do que se pretende, do que o legislador pretende, aceitamos as propostas apresentadas, de redação apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Sobre esta proposta de aditamento, agora aqui consensualizada, há intervenções por parte dos restantes grupos parlamentares ou podemos passar à votação? Sendo que aquilo que vamos votar é o que resultou do diálogo que todos acabámos de ouvir. E, portanto, já não será a proposta original, mas sim a proposta apresentada pelo Partido Socialista, que acomodou as sugestões apresentadas pelo PSD e pelo CDS-PP. A deputada Mariana Aveca tem a palavra.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, e porque eu não tenho a certeza, eu não sei se no Código de Trabalho, no regime de contraordenações, há consideração de violação culposa. Nós não temos esta consideração, tanto quanto me lembro, naquilo que é o ordenamento jurídico do Código de Trabalho. Não há. No regime de contraordenações, há violações, ponto. Não há violações culposas. Portanto, eu creio que se abre aqui um precedente até para outras matérias a seguir, porque eu acho que não existe. Depois, também tenho as maiores dúvidas, mas o Partido Socialista aceita, o pagamento em triplo valor. Isto é uma precisão. Isto era uma precisão, não é? E, portanto, se faz... se há as sanções acessórias, sim senhora, que estão previstas naquilo que é o regime contraordenacional do Código de Trabalho, mas aqui há uma precisão do pagamento em triplo valor, que eu achava que deveria continuar. mas naturalmente não sou autora da proposta e se o Partido Socialista aceita, o Bloco de Esquerda fará o voto de abstenção nesta matéria, exatamente porque temos as maiores dúvidas sobre a questão da violação culposa. Muito obrigada.
Jorge Machado, já agora, deputado.
Sr. Presidente, se me permite.
A palavra.
Nós partilhamos aqui as dúvidas relativamente à inserção da expressão culposo. O que existe no regime de contraordenações é quando se pretende condenar o comportamento por negligência, é referido que o comportamento por negligência também é punível e não há a distinção da violação culposa ou não. Porque a violação com culpa até remete-nos para outros patamares, nomeadamente de direito penal, etc., e não de contraordenações. E, portanto, acho que é preciso refletir sobre esta matéria e alguma ponderação sobre isto que queria alertar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nunes Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, partilho destas reservas da deputada Mariana Aiveca e do deputado Jorge Machado e reafirmo, ainda estamos em tempo, se o grupo parlamentar do PSD, quem apresenta esta sugestão de redação, tem mais fundamentação e tem estes elementos para melhor esclarecidos ficarmos, porque, de facto, assim é quando há, no nosso regime e sistema de aplicação das contraordenações, há uma atuação das entidades competentes e depois há sempre a oportunidade de defesa, do direito de defesa, da parte de quem tem a obrigação do cumprimento. E é nessa fase que há a oportunidade e há o direito de defesa de alegar porque é que houve a violação do disposto e só no final é que há lugar à aplicação da respectiva sanção. Este é o desenho do nosso sistema de contraordenações laborais. E, portanto, eu não sei se não é redundante, mas se o PSD tiver mais... Relativamente ao número 3, nós estamos de acordo porque, de facto, o próprio regime das contraordenações prevê já estas sanções acessórias e, portanto, admitimos a sugestão do PSD. Agora, sobre esta questão do culposo, eu também tenho estas reservas, mas, como digo, não tenho aqui os elementos que fundamentam essa sugestão.
Deputada Maria das Mercedes Borges, tem a palavra.
Senhor Presidente, nós tivemos também a refletir e sugerimos que passe a violação dolosa. É um termo que existe no regime geral das contraordenações e o que nós pretendemos ao propor esta alteração é que fique salvaguardado que um mero erro que possa ocorrer não é logo culposo, não é? E, portanto, ao ser doloso seja integra, portanto, o culposo e fica abrangido e utilizamos a mesma terminologia.
Exatamente.
Só peço desculpa. Eu penso que nós temos que interpretar estas alterações tendo em atenção o que está escrito no artigo 1. Portanto, nós estamos a tratar exatamente de infrações no âmbito da lei, ou seja, no âmbito de somar ao rendimento mensal o duodécimo. E, portanto, dessa forma, seja por aplicar uma taxa de retenção diferente ou por até alterar os valores dos pagamentos, é por isso que nós estamos a criar aqui esta porque sabemos que isto aqui é uma realidade nova. E, portanto, que esta realidade nova merece um tratamento contraordenacional próprio. Sobre a questão dolosa, não tenho conhecimentos jurídicos. À partida não me parece errado, mas não sei se...
Não, Sr. Presidente, numa discussão franca e aberta e passando aqui as nossas propostas. Eu não posso apresentar no meu grupo parlamentar, mas falando aqui com o nosso assessor também na comissão, a parte mais técnico-jurídica, esta redação corresponde àquilo que a nossa redação é aquilo que corresponde à redação habitual. Porque, de facto, mesmo sendo uma situação nova, é uma situação que haverá a competência das entidades de fiscalização e depois das autoridades judiciais de verificação de cumprimento da lei.
E será aí que é dada a oportunidade de defesa e de alegação, é um direito de defesa básico, para argumentar porquê que ocorreu a violação. É melhor o dolosa, de facto, do que o culposa, mas, no nosso entender, esta redação é uma redação que corresponde à praxe consistente e firmada e habitual neste tipo de preceitos.
Deputado Pedro Roque, tem a palavra.
Muito obrigado. Enfim, a discussão está um pouco em termos de, enfim, quase de matéria de vírgulas, mas há aqui visa haver aqui uma espécie de um reforço relativamente a esta matéria, para que não surjam quaisquer dúvidas. Bem, o facto de estar aqui esta expressão adicional não altera rigorosamente nada, apenas dá um reforço no sentido de dizer que podemos precaver que haja algum tipo de erro, que seja um erro de boa fé, e nesse sentido é que nós fazemos esta proposta. Quer dizer, não queremos que seja uma questão que nos possa dividir assim tanto.
Sr. Presidente, não quero fazer disto uma grande questão, mas é também ter uma técnica legislativa minimamente harmonizada, se assim se quiser, porque, de facto, erros ocasionais, eles ocorrem em todas as matérias e não apenas nestas, não é? E não é por acaso que o atual regime contra a ordem nacional nunca colocou a questão nem da culpa nem do dolo, porque de facto estão salvaguardados quando se colocam erros que depois se vêm a detectar que são, portanto, que são erros ocasionais, assim se quiser. E portanto eu creio que não há nenhuma razão que justifique que nesta proposta de lei alteraremos aquilo que é o ordenamento jurídico atual do regime de contraordenações, a bem de algum rigor legislativo. Mas, Sr. Presidente, naturalmente que haverá aí de outros juristas que poderão ter opinião diferente, na qual eu humildemente acharei que poderão ter opinião diferente da minha. Mas quando levanto a questão, levanto-a com a convicção de que estamos aqui a alterar conceitos que não existem para outras temáticas e, portanto, me parecem aqui desnecessários. Mas esta é apenas a opinião do Bloco de Esquerda. Os proponentes e os negociadores farão como bem entenderem, sendo que nesta matéria contarão com a abstenção do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então tentar chegar a uma redação que nos permita seguir para a votação desta proposta de aditamento apresentada pelo Partido Socialista. E, portanto, estamos em condições de consensualizar uma redação? Não estamos? Pergunto ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Eu não acompanhei a proposta final do PSD, mas também relativamente a este artigo, queria dizer que queríamos fazer uma votação em separado, Sr. Presidente, dos artigos, do 7º A, dos números.
Muito bem.
Dos números, são dos artigos dos números.
E a redação que fica, qual é? No ponto 2, constitui contraordenação muito grave a violação? Fica só assim?
Não, dolosa.
Ficou doloso. E no 3, a violação do disposto do número 1 pode ainda terminar a aplicação? Aí mantém a vossa. Então, muito bem. Vamos votar os números da proposta de aditamento do Partido Socialista. Vamos votar número a número. É isso, não é? Número a número. Deputados.
Peço desculpa, mas pelo que eu percebi, o Partido Socialista aceita a inclusão do doloso na expressão seguida de grave violação dolosa, é isso?
Nós vamos abster nessa questão.
Mas a proposta é do Partido Socialista. Se o Partido Socialista tem que se dizer
não,
que aceita
a
redação...
Não, é a proposta do PSD.
Não, a proposta original é do PS. É o Partido Socialista que tem que dizer que se aceita ou não a sua alteração da proposta. Não é imposto por nenhum grupo parlamentar. É isso que eu estou a perguntar. O Partido Socialista aceita a alteração da sua proposta para o incluso do Losa. É isso? Eu volto a chamar a atenção que deveríamos ter alguma cautela relativamente a esta matéria. E se quiserem parar, parem para refletir sobre esta matéria. Mas... Volto a repetir, não há, no regime de contornações, essa inclusão. No regime de contornações das regras do Código de Trabalho, é esta a designação normal, e é por isso que está aqui na proposta de press. Constitui contornação muito grave a violação do disposto, ponto. Não há a inclusão da culpa ou do dolo na consideração da contornação.
Doutor Machado, agradeço. Quer a sua intervenção, quer a sua sugestão, se calhar o melhor era pararmos por 5 minutos
para tentar acertar. Acha que sim.
Então vamos parar por 5 minutos, mas que sejam mesmo 5, está bem? Sejam mesmo 5 minutos.